Polícia Federal realizou uma nova operação ligada ao caso Marielle Franco. A ação tem como objetivo, teve como alvo, pessoas ligadas ao ex-deputado Chiquinho Brazão, condenado pelas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. A investigação apura um esquema de desvio de emendas parlamentares. Além de mandados de prisão e de busca, a justiça determinou o bloqueio de 100 milhões de reais dos investigados por suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a plataforma Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O MP pede indenização de pelo menos 120 milhões de reais e investiga suspeitas de publicidade enganosa, práticas abusivas e campanhas que incentivavam apostas com promessas de ganho fácil. Vamos ao noticiário internacional. Pelo menos 28 pessoas morreram após um incêndio atingir uma fábrica de calçados no sudeste da China nesta quinta-feira. O fogo começou no térreo do prédio, onde havia materiais inflamáveis. As autoridades investigam as causas do incêndio e os responsáveis pela empresa foram detidos. 2:04 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. E o dia do Curitibano é de sol com nuvens, mas não chove. Não se preocupa, máximas de 23 e mínimas de 10 graus. Em São Paulo, dia ensolarado e também não chove, com máximas de 26 e mínimas de 11 graus. No Rio de Janeiro, o cenário é igual, viu? Sol o dia todo e não chove, máximas de 29 e mínimas de 13 graus. Já em Belo Horizonte, a sexta-feira é de sol, não chove, máximas de 27 e mínimas de 12 graus. Em Brasília, o sol aparece entre nuvens e não chove, máximas de 28 e mínimas de 14 graus. E para fechar em Recife, o dia começa com sol e as nuvens chegam aos poucos, pancadas de chuva à tarde e à noite, máximas de 28 e mínimas de 22 graus. No Dinheiro TMC desta semana, vamos falar sobre as férias escolares e como aproveitar esse período de forma divertida, educativa e sem comprometer o orçamento. Tiago Matheus e Estela Ribeiro recebem o economista Presley Vasconcelos para conversar sobre planejamento financeiro e dar dicas de como ensinar educação financeira às crianças durante as férias. Eles também conversam com a pediatra Elizabeth Fernandes, que explica como passeios em parques, praças e museus, além das brincadeiras ao ar livre, são importantes para o desenvolvimento infantil e ainda podem ser opções econômicas para as famílias. Bora acompanhar esse bate-papo do Tiago Matheus e da Estela Ribeiro no Dinheiro TMC.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação reservado para você conhecer melhor, se dar melhor e proteger o seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar aqui pela próxima uma hora trazendo os principais assuntos que mexem no seu bolso, muitíssimo bem acompanhada de Tiago Matheus.
Tudo bem, Estela, um abraço para você, um abraço para nossa audiência nesse fim de semana, Dinheiro TMC, que chega agora para ajudar você, seu melhor amigo do seu bolso. É importante, importante demais. Ó, no programa da semana passada, a gente trouxe aqui no Dinheiro TMC o universo do turismo. Mas hoje a gente continua falando do assunto, só que, Estela Ribeiro, falando sobre as férias escolares nesse mês de julho. Estão chegando, estão batendo a porta e a gente já conta com a sua participação desde já no nosso WhatsApp 11972211001 para saber se o pessoal já está planejado para as férias escolares.
Pois é, e a gente vai começar a movimentar a nossa reportagem em todo o Brasil e descobrir como é que as famílias de todo o país programam as suas férias com a criançada. Por exemplo, o Paraná tem uma série de atividades pensadas na diversão da molecada durante as férias, desde passeios até shows de drones. Tem opção para todos os bolsos e quem traz para a gente essas informações é o Brian Valêncio.
Olha, o que não falta é oportunidade para tirar a criançada de casa durante essas férias escolares de meio de ano. E tem para todos os bolsos e para todos os gostos, passeios e diversão em todo o estado do Paraná. Começando lá na fronteira, no oeste do estado, as Cataratas do Iguaçu podem ser acessadas e por um valor acessível. Crianças até 6 anos não pagam entrada. E a partir dos 6 anos, o ingresso do Parque Nacional do Iguaçu custa R$118. Já do outro lado, no litoral, tem a famosa viagem de trem em Morretes, que custa aí R$200 só a viagem como trem, mas também tem outros pacotes aí muito mais caros, né? Com outros deslocamentos, com almoço, com passeios mais detalhados, e aí, claro, o preço vai escalonando de acordo com o passeio ali na região litorânea. Para a coordenadora de colônias de férias aqui no Paraná, Thaís Rocha Minatti, é importante que a criança e o adolescente tenha contato com outros da sua idade, além de sempre praticar a leitura e também a interação social.
Uma ótima opção para esse período é a colônia de férias, para o seu filho se divertir, ter contato com outras crianças e também explorar o mundo de uma maneira divertida e diferente, com espaço aberto, amplo, contato com a natureza. Aproveite seus filhos ao ar livre e também não esqueçam dos momentos de leitura. É muito importante ter esse contato com a leitura diariamente, ativa a criatividade e imaginação da criança.
E para encerrar, mas ainda falando da capital, o Jardim Botânico tem agora uma programação especial com show de drones de forma gratuita. Então todo mundo pode aproveitar ao longo desse mês várias atividades, seja lá no oeste, seja no litoral, ou seja, na capital de todos os paranaenses.
Valeu, Brian, obrigado pelas informações. Agora a gente vai para o Recife. Pois é, diversas opções prometem animar as crianças nesse período de férias escolares. E direto da capital pernambucana, direto de Recife, o Kennedy Lacerda chega com todas as informações. Fala aí, Kennedy.
No Recife não faltam opções de lazer para todos os bolsos. Quem pode gastar um pouco mais encontra alternativas como colônias de férias, cinemas e atrações nos shoppings. Dentre elas, as famosas pistas de patinação no gelo e exposições com bilhetes a partir de R$40. E olha só, durante as férias escolares, os lançamentos em cartaz devem atrair a garotada ao cinema, onde o preço médio dos ingressos gira em torno de R$50 a inteira, a depender, claro, da sala escolhida e do dia da semana. Para quem prefere economizar, Recife também oferece diversas opções gratuitas, como parques, praias, ciclovias e outros espaços públicos, ideais para aproveitar o período em família.
Boa, Kennedy, obrigada. E no Rio de Janeiro também tem programação especial, né? Tem teatro, tem fantoches. Para conferir todas essas opções, a gente vai falar com a repórter Júlia Novaes.
Julho traz uma grande novidade para crianças e adolescentes, as férias escolares. E no Rio de Janeiro, programações variadas preenchem esses dias ociosos para os pequenos e seus pais. O Festival de Inverno Rio 2026 acontece na Marina da Glória entre os dias 24 de julho e 2 de agosto, com line-up focado na diversidade nacional. Entre os destaques confirmados estão Nando Reis com Arnaldo Antunes, Samuel Rosa, Titãs, Capital Inicial, Ludmilla, Luísa Sonza, Ana Vitória, Gilsons e Seu Jorge com Marcelo D2. Um novo programa voltado para toda a família é o famoso musical da Broadway, Wicked, que chega ao Rio de Janeiro com espetáculo ao longo de todo o mês de julho e é disputado entre os amantes de teatro musical. Para os momentos de descanso no shopping com as crianças, as grandes novidades do cinema são as estreias de Minions e Monstros e o aguardado live action de Moana. Já as crianças pequenas podem se divertir com o teatro de fantoches O Menino e o Jacaré, que acontece neste sábado na Eco Vila Rihep, que fica dentro do Jardim Botânico, na Zona Sul. A comédia envolve o dilema de uma avó que pede para o neto secar as roupas assoprando e ainda tem a ameaça de um jacaré que quer roubá-las. No fim, a narrativa se torna uma lição sobre a empatia e o porquê do jacaré querer tanto chamar atenção.
Valeu, Júlia. Agora a gente faz uma viagem, já que estamos falando de férias. Vamos viajar para Minas Gerais? Oh, coisa boa. Oh, terra boa. Vamos viajar para BH, inclusive, capital mineira, para saber do nosso repórter Júnior de Castro, da TMC Belo Horizonte, quais são as opções para a criançada aí na capital mineira. Diz aí, Júnior.
Belo Horizonte também está recheada de atrações para ninguém ficar grudado no celular. A capital mineira está com mais de 100 atividades gratuitas em museus e centros culturais da cidade. No Circuito Liberdade, por exemplo, o espaço do conhecimento da UFMG é parada obrigatória com seu famoso planetário. Por lá, as crianças podem fazer uma viagem pelo espaço para conhecer mais sobre astronomia e ciências. Eles divulgam os horários das sessões e o link de inscrição direto no site oficial e nas redes sociais do museu. O Cine Santa Teresa também preparou uma programação especial. É a mostra Férias Animadas, com animações incríveis, entre os destaques o filme O Poder dos Desejos.
Imagine um lugar onde os desejos se realizam. Onde o seu desejo mais profundo pode se tornar realidade.
Os ingressos gratuitos devem ser retirados pelo site da Simpla ou na própria bilheteria física, meia hora antes de cada filme. Agora, se a ideia é gastar energia ao ar livre com brinquedos infláveis e oficinas de circo, a dica é o programa BH em Férias, que roda os parques aqui da cidade. Toda a escala de datas e os parques participantes estão publicados no site da prefeitura. Ou seja, opção é o que não falta para quem quiser curtir as férias de julho aqui na capital dos mineiros.
E esse foi nosso giro pelo Brasilzão para saber como é que a galera se organiza com as férias da criançada. Só que a gente, olha só, além de escolher passeio, programação, viagem, a gente tem que prestar atenção numa coisa: planejamento financeiro para isso tudo, porque afinal custa e às vezes chega a custar muito caro. E a gente precisa ficar atento para não se endividar pelo resto do ano por causa das férias. E para ajudar a gente a pensar melhor em como cuidar do nosso din-din nessa época do ano, a gente recebe aqui Presley Vasconcelos, que é economista. Obrigada, Presley, pela sua participação.
Bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar de algo tão importante, né? Planejamento financeiro, sobretudo, né, para essa criançada que vai estar em casa, para também não furar o bolso dos pais, né?
Pois é, pode acontecer, né?
Ixi, acontece muito.
Planeja lá uma viagem, uma super viagem no mês de julho, depois passa o resto do ano pagando.
Isso aí.
Como é que a gente pode fazer para se organizar bem, bem legal, Presley?
Olha, começa sempre com a antecipação, né? Óbvio, a gente já está em julho, não dá para voltar no tempo, né? Queria eu ter uma máquina do tempo para todo mundo conseguir fazer isso lá em janeiro. Mas o primeiro passo é sempre pensar naquilo que... E para tudo, né? Tanto para férias de julho, porque assim, vocês têm filhos?
Não.
Não.
Quando a gente tem filho, eu também não tenho, né? Meu filho é um pet. Mas se você tem, sei lá, crianças em idade de estudo, por exemplo, você sabe que ali... julho sempre você vai ter uma férias. Da mesma forma que tem Natal todo ano, da mesma forma que tem aniversário todo ano. Então não é nada muito, não é algo do nada que surgiu, né? Então são coisas que a gente geralmente antecipa, porque a gente sabe que o nosso consumo nesse momento, ele vai subir um pouquinho mais. Da mesma forma quando tem, sei lá, tipo uma emergência. Só que uma emergência, sei lá, a gente tupica no chão, quebra um dente. Uhum. E aí o nosso consumo tá ali e subiu. E as férias é a mesma história, né? Então, se você sabe que você vai gastar um pouquinho mais, sempre o interessante, então, pensar daqui pra frente é, de pouquinho em pouquinho ali, junto um tanto, sabendo que nas férias de julho você talvez vai ter um gasto a mais. Seja para pagar uma colônia de férias, seja para pagar alguém para cuidar do seu filho enquanto você trabalha, ou até para coisas como, sei lá, passeios e coisas gerais. Agora, como a gente já está em julho, não tem como voltar no tempo, é sempre importante esse planejamento estar dentro de um orçamento pré-planejado, no sentido de o quanto que eu tenho disponível, não agora na conta e não agora no limite do cartão de crédito.
Uhum.
É o quanto que eu vou ter disponível nos próximos meses, porque existe o planejamento antes, no prévio e o depois. O quanto que eu posso pegar do meu salário do mês que vem para poder pagar aquilo que eu tô fazendo agora com meu filho, né? O que que eu posso colocar para frente, talvez para dar uma equilibrada melhor, sem me comprometer. E é nesse momento, principalmente, a gente precisa também lembrar que a gente tem que viver a nossa realidade. Não tem jeito, a gente não pode, ah, nossa, eu queria muito fazer uma viagem com meu filho, levar ele para Disney nas férias dele. Tá, mas às vezes você vai ter que levar ele para passear aqui em Ubatuba, uhum, né? Não tem jeito.
É isso aí.
Então, é entrar também nesse cenário que faz parte, inclusive, na parte de educação financeira com as crianças, né?
Agora, Presley, duas perguntas em uma, mas as duas pegando esses ganchos que você me deu. Qual que é a importância de já ter essa educação financeira, passar para os pequenos. Porque a gente vem de gerações e gerações que não tiveram educação financeira na infância, na adolescência, a gente vê os erros depois, né? Já com os cabelos um pouco grisalhos, já barbados e tudo mais. E também os principais erros que você observa aí na falta de planejamento financeiro para umas férias. Talvez isso que você me falou, não planejou, está contando com um cartão de crédito e tudo mais. Esse é o principal erro e a importância de começar a educação financeira desde pequeno.
Assim, em relação a erro, eu chamaria algo próximo de deslize.
Ok.
Né? Que o erro tem aquela coisa tipo, e como a gente estava conversando aqui atrás no off, existem erros que vêm para poder ensinar também. Eu acho que é muito importante também trazer isso para o lado da vida financeira. Mas atitudes que poderiam ser diferentes, primeiro, a falta de planejamento realmente acaba prejudicando muito, porque você é pego de surpresa e os gastos sobem muito mais rápido que a renda da gente sobe. E outra coisa também é contar com o famoso ovo naquele lugar da galinha. Né?
Sim.
Então existem muitas pessoas que falam, não, beleza, poxa, eu vou ali aproveitar a vida com o moleque. E vai para um lugar e passa no cartão. E às vezes nem tem o trabalho de olhar a fatura do cartão para saber quanto que tem. Então, essas compras, seja por impulso, seja compra sem você ter, talvez, um teto, um limite para você usar. Porque, é claro, às vezes você está planejando gastar R$100 numa saída, gasta 120, isso é normal. Agora, o problema é quando isso se torna corriqueiro e quando isso não tem um determinado controle. E aí isso vai incorrer no quê? Uns juros ali, numa dívida, aperto. Às vezes você fica desprotegido no próximo mês e vai ter que, sei lá, recorrer a alguma outra coisa no sentido geral. E, geralmente, esses erros, né, voltando a chamar assim, acontecem porque a gente não teve, de fato, uma educação financeira. E eu acho muito complexo porque existe a educação financeira, de fato, que é o que vai mudar a nossa realidade, e existe aquilo que o pessoal prega, que é, talvez, uma educação financeira, que é mais história pra boi dormir. Que é aquela coisa... Há um tempo atrás viralizou, não sei se vocês viram, uma imagem que era educação financeira que estava sendo aplicada nas escolas. Aí, de um lado, tinha mentalidade de rico, do outro, mentalidade pobre. Assim, isso, né, venhamos e convenhamos, isso não é educação financeira.
Sim.
Né? Então é mais, enfim, papo de coach, alguma coisa, desculpa quem gosta, mas infelizmente não presta. Quando a gente fala sobre educação financeira para as crianças, eu acho que a base de tudo é ensinar duas coisas. Primeiro, que o dinheiro, ele é limitado, né? Queria eu que todo mundo pudesse ter renda ilimitada. Claro. E também que nós vendemos a nossa hora. A gente troca num pedacinho da nossa vida, do nosso dia, por trabalho.
Exato.
Então é muito importante as crianças saberem exatamente isso para entender de fato, olha, beleza, eu tenho que fazer escolhas na minha vida. Eu não posso ter todas as coisas que eu quero. Eu tenho que decidir se eu vou gastar R$50 aqui comprando a skin do jogo ou se eu vou ter R$50 para poder sair com os meus amigos na tarde que minha mãe vai me levar no parque. E a pessoa também ter essa noção, né? Tipo, a criança também criar esse sentimento de eu preciso entender que o meu tempo, o meu trabalho que conquistou aquilo, né? E é muito comum hoje, por exemplo, as crianças ganharem tudo de uma forma muito mais facilitada, né? Eu lembro que para mim sempre foi, né? Tipo, eu vim de uma realidade completamente, né? Não vim de realidade rica nem nada do gênero. Então eu lembro que eu tive que fazer escolhas o tempo inteiro, até para ganhar os presentes, do tipo, olha, esse presente aqui vai ser no aniversário, esse aqui você vai ganhar no Natal.
Muita gente que tá ouvindo a gente, nós, inclusive, a gente vem dessa realidade,
exato,
né? A maioria.
E isso faz a gente crescer sabendo que a gente tem que fazer escolhas em todos os sentidos da vida, né?
Sim, e hoje, por exemplo, na vida adulta, a gente sabe ponderar, por exemplo, eu vou comprar esse carro ou esse, essa casa agora faz sentido pra mim? Não faz sentido? E até pra coisas menores, sei lá, tipo, o vinho que eu vou tomar no final de semana é esse ou aquele outro? E eu percebo que, às vezes, por conta tanto do aumento da renda, né, acesso a várias outras questões, as crianças estão vivendo um mundo que não faz parte e tá um pouquinho descolado da realidade, que é aquela coisa: mãe, eu vou ter que sair esse final de semana, me empresta seu cartão? Mãe, não sei o que lá. E assim, para a mãe ter aquele dinheiro, a mãe teve que trabalhar.
Sim.
Claro. E Presley, a gente tem muita influência das redes sociais.
Sim,
também,
exatamente,
né?
Exatamente.
As crianças
falar.
E adolescentes muitas vezes têm as telas limitadas, muitas vezes não. E elas vão ali acompanhando realidades muito distantes da própria. Então, assim, por que que meu amiguinho tá na Disney? Por que que meu amiguinho tá brincando na neve e eu não? Então, esse tipo de conscientização da criança em casa faz toda a diferença para quando ela for um adulto ser consciente também das possibilidades, né?
Sim, e isso não só para criança, né? Até pra gente, né? Muitas das vezes.
Pros pais.
A gente acaba olhando assim a realidade, né? Por exemplo, ai, por que que o fulano que trabalha comigo tá trocando de carro de 6 em 6 meses ou tá viajando e eu tô dividindo Netflix com as pessoas? E essa comparação que a rede social traz pra gente é algo muito cruel, inclusive, né? E quando a gente joga isso pro âmbito das crianças, que não tem esse conhecimento, talvez, de... Eu não vou nem falar conhecimento, mas o entendimento de que, olha, existe muito por trás da realidade do papai, da mamãe, do tio, da avó, da mesma forma que existe muito da realidade do outro também, do seu amiguinho. Pode ser que ele tenha ali uma coisa aqui, outra colá, viveu de um jeito, do outro, o que que tem por trás? Eu acho que entender o dinheiro e o valor do dinheiro também passa por isso, que é observar que existem realidades diferentes e ter, e assim, óbvio, a gente está falando sobre a questão de criança, né? Mas é ter um pouquinho dessa maturidade, desse contato, para a criança entender que, olha, você não está indo na Disney agora, não é porque eu não quero, não é porque você não merece, não é porque você não foi um bom aluno, mas é porque a gente passou por isso, isso e isso.
Ou seja, a rede social, o Presley, pode ser então uma armadilha financeira, já que a gente tem aquela coisa sempre de que a grama do vizinho é mais verde, a viagem do parente é melhor, né? O carro do cara que trabalha comigo é sempre muito melhor do que o meu. Sim. Então, tem que tomar cuidado com essa armadilha financeira. A rede social pode ser uma armadilha financeira?
Pode ser sim. Eu não sou radical ao ponto de falar assim, gente, tira rede social de todo mundo, até porque eu trabalho com isso também, né? É assim que eu pago minhas contas. Mas eu acho que quando a gente consegue enxergar como funciona a economia e o nosso contexto socioeconômico, algumas perguntas começam a ganhar respostas, né? Então, por que que fulano tá conseguindo dessa forma, não? Ou por que que pra mim, às vezes, é um pouco mais difícil? Por que que pra outra pessoa, talvez, parece mais fácil? E quando a gente vai enxergando aquilo que já passou pela gente, nossa história, de onde a gente veio, encontrar o recorte social e socioeconômico, no caso, as coisas mudam, porque essas perguntas começam a ser respondidas e a gente começa a entender, de fato, que... Olha, eu consigo talvez chegar lá, mas para mim vai ser um pouco mais difícil por algo que não é minha culpa necessariamente. Então isso até mesmo na própria idealização das crianças entenderem, né? E não isso precisa ser de uma forma traumática, falar assim, olha, mamãe, papai tá assim porque... Mas é falar, olha, a vida funciona assim. Uhum. E essas são as escolhas que a gente tem para fazer agora. E o intuito é, lá na frente, a gente não precisar ter escolhas tão restritivas assim.
Presley, a gente está falando aqui com pessoas de diferentes realidades, né? Você tem aquela pessoa, a família que consegue viajar, todo mundo consegue organizar as férias para o mesmo período. Às vezes isso não acontece, os pais ficam trabalhando, as crianças precisam de entretenimento. Como você citou, às vezes vai para uma colônia de férias, às vezes precisa pagar alguém para cuidar das crianças nesse período. Como é que você acha que as famílias estão se organizando hoje em dia? Como é que dá para gastar menos nesse tipo de situação?
Eu acredito que, assim, a gente precisa também entrar dentro da questão que o pai e a mãe, hoje em dia, eles precisam ser muito criativos para ter filhos e ter... Que criança tem uma energia absurda, né? Eu já fico besta com meu cachorro desse tamanho assim, que corre um cara, descansa, depois quer correr o dia inteiro de novo. Imagina a criança que está naquele ápice e tudo é estímulo. Então, também precisa trabalhar um pouco com essa questão da própria criatividade e de acordo com cada realidade da própria criança, né? Porque quando você varia, por exemplo, a criança de 5 anos, ela tem uma demanda diferente da de 10, da de 12 e por aí vai. Então, a primeira coisa, geralmente, é você estabelecer esses limites práticos, né? Do tipo, olha, quanto que eu vou gastar por aqui e o que que eu posso fazer para diminuir o impacto disso na minha renda atual. Algumas pessoas usam, por exemplo, o cartão de crédito como uma extensão do salário, né? Usando esse exemplo. E, de fato, não é. Ele é uma extensão, ele na verdade é um adiantamento que está sendo te concedido, né? Tipo, o banco, o cartão vira para você e fala, ó, toma aqui, vou te dar ali R$200 a mais, mas depois você vai ter que me pagar ali. Então, usar isso também de uma forma estratégica, não como uma visão do tipo, ah, se você recebe 3 mil e seu limite é 5 mil, a pessoa fala, pronto, eu tenho 8 mil de renda. Uhum. Né? E não é bem assim que funciona. É assim, olha, tá, beleza, eu posso então, já que para eu não me enrolar tanto nessa situação, o que eu posso fazer? Às vezes eu usar o cartão de crédito como uma ferramenta, seja de parcelamento, seja de ganho de prazo, porque também varia até como as próprias pessoas fazem renda, né? Então, procurar opções também que sejam mais econômicas, mais baratas e que tragam, inclusive, essa foi o caso da criatividade que eu falei, que traga a curiosidade da criança, uhum, mesmo, de fato, sabe? É sair daquela ideia de que tudo precisa ser muito caro para ser legal, para ser interessante, divertido, claro, e tudo mais, né? A gente já, quantas vezes a gente já pois caiu, é, já andando de bicicleta, ou já se estrepou o tampão do dedo jogando bola descalço. Então, assim, é uma coisa que faz parte da nossa vida e não custou nada, de fato. Então, trazer isso de volta, e é, boa, um problema até por causa da própria rede social, porque a gente acha que felicidade tá aí, ah, não, é, meu amigo foi pro Chile para ver neve, e eu não pude ir, tá, mas tipo, vamos tentar fazer outra coisa? Vamos conhecer um parque legal que tem aqui, uhum, próximo? Vamos conhecer. E isso também pode ser divertido sem ter aquela conotação pesada do tipo, ah, você tá indo porque só tem essa opção pra fazer. Uhum. Claro. Não, é tipo, olha, cara, olha essa foto aqui, já que a criança gosta às vezes, ah, eu vi um vídeo no TikTok, mas olha só esse lugar aqui que viram, que esse blogueiro no TikTok postou. Nossa, vamos lá, vamos. E aí você começa a encontrar outras formas de transformar aquilo que poderia ser uma experiência do tipo, ah, é o step, né, do tipo, ah, não tem aquilo, vai isso, para algo um pouco mais interessante nesse sentido.
Sobre esse assunto, eu tenho até uma dica. Eu estava lendo agora há pouco que esse ano se comemoram os 90 anos do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, né? Inclusive, uma série de eventos estão feitos em sua homenagem e tal. E uma delas, uma dessas homenagens é a espalhar pela cidade de São Paulo estátuas com os personagens da Turma, uhum, da Mônica. Então, são 90 estátuas, caramba, espalhadas pela cidade. E eles lançaram uma coisa que chama a Caça às Estátuas, que é você perambular pela cidade de São Paulo procurando os personagens. E aí tava até pensando, porque pode ser um estímulo, é uma brincadeira ali, vamos procurar a Mônica em tal lugar, mas é uma oportunidade de você também conhecer a cidade desde um outro ângulo, né? Gastando pouco para isso. Então você, de repente, pega lá um transporte público, chega no centro da cidade, exato, de São Paulo para achar uma estátua, você já apresenta para o seu filho o pátio do colégio, a Catedral, sim, da Sé, e acaba virando um passeio até cultural e divertido para a criançada com menos, sim, orçamento, né?
Sim, sim. E também é legal explorar essas opções, não a parte somente, né, daquilo que está dentro da parte natural, né, parques e tudo mais, até como eventos gratuitos, né? Hoje, né, como a gente está falando do Recorte de São Paulo, hoje há muitos e muitos e muitos locais, tanto de parte de cultura, de entretenimento, cinemas, que você consegue fazer de uma forma gratuita, né? E, basicamente, tem algo que é também interessante, que é as famosas promoções e, uhum, as organizações, né, do cotidiano. Vou dar um exemplo que eu estava pensando no caminho para cá. Cinema no final de semana, a gente sabe, se a gente vai levar, sei lá, tipo, 4 pessoas, a gente tem que fazer um empréstimo no BNDES para poder pagar, né? Para você quiser comer com pipoca.
Pipoca é o que sai mais caro, mais que o ingresso do cinema.
Exato. Não, você vai lá, um baldezinho desse tamanho, R$700, que isso. E aí, basicamente, eu acho que é fazer essas trocas que não vão prejudicar a experiência do entretenimento. Então, sei lá, digamos que no sábado e no domingo geralmente é mais caro, mas na terça-feira é o dia de todo mundo paga meia. Ah, mas eu trabalho. Tá, mas às vezes vale a pena você pegar aquela sessão de 8 horas, mesmo que você chegue cansado, porque você vai pagar metade para todo mundo. Talvez aquilo, o custo de ficar cansado no dia seguinte, esse custo vai ser aquilo que você economizou. Porque aí volta aquela concepção que eu falei no começo, de que é entender que o nosso tempo é dinheiro, a nossa energia é dinheiro. Então, a gente faz escolha o tempo inteiro. E até mostrar isso de fato acontecendo na prática faz com que as crianças percebam que, olha, eu preciso ter essas escolhas no dia a dia. Então, fazer essas trocas, levar alguma outra coisa, algum outro tipo de lanche. Ah, então ao invés de a gente comprar essa pipoca que tem tanto lá, por que a gente não compra um outro petisco pra gente levar pra lá? Uhum. Ah, e se a gente fizer? Enfim, aí, exato, é a criatividade que a gente vai encontrando por aí, né?
Ô Presley, vamos falar de parcelamento, de cartão de crédito, que você citou agora há pouco. A gente sabe que é uma prática comum do brasileiro parcelar muitas coisas. Não estou dizendo que é positivo ou negativo. Quem vai dizer é o Presley, mas é um fato, né? O parcelamento está aí na vida, na rotina do brasileiro. A gente acaba aprendendo lá de trás que você tem que parcelar o quê? O carro, a prestação da casa, as contas muito mais caras. Muita gente acaba parcelando a viagem, o lazer. Quando você coloca o lazer nessa conta do parcelamento, ele é positivo ou é negativo? É válido ou não é válido? Talvez seja válido se você parcela com antecedência. Por exemplo, eu vou viajar em julho do ano que vem. Então, eu faço parcelamento em 12 meses.
Já vai viajar com tudo pago.
Tudo que
a sensação,
sim,
é muito melhor.
Nossa,
você
aproveita.
Mas muita gente que quer viajar agora em agosto. Em setembro, já compra agora o parcelamento para pagar daqui 12 meses. Como é que você enxerga o parcelamento no lazer e levando em consideração aí as férias escolares.
O tema parcelamento, geralmente, e até o cartão de crédito, né, é algo muito polêmico, porque existem aquelas pessoas, e volto, né, a citar o, perdão, coach novamente, né, os coaches da vida, que fazem aquela cerimônia de cortar cartão de crédito e jogar, não sei o que, botar fogo. Eu acho isso uma palhaçada totalmente sem sentido. Por quê? Mas o cartão de crédito, ele pode ser uma ferramenta que vai te trazer não somente a questão do parcelamento, como alívio financeiro e até ganho da inflação, a depender da situação, né? Então, ele é preciso, obviamente, de uma determinada parcimônia, né? Então, tudo que eu falar aqui tem que tomar muito cuidado, não é pra sair parcelando as blusinhas do toalho também. Né? Que se parcelar, o ideal é você, ah, beleza, vou comprar uma geladeira. Agora, se você parcelar toda a blusinha, todo mês você tá pagando uma geladeira, né? Então, qual que é a problemática do parcelamento? Porque você perde o controle e aquilo vai somando. Soma uma parcela aqui e outra colar, porque toda escolha que a gente faz com o nosso dinheiro, ela antes vem uma escolha emocional. Então, se porventura eu entrego para vocês dois aqui R$50 na mão de cada um, e aí passa alguém com um bolo de pote vendendo, provavelmente você vai falar, ah, não, vou guardar meus R$50. Agora, se for pagar no Pix, ah, não, pago no Pix. Se for no débito, não, dá dois. Se for no crédito, moça, deixa tudo comigo. Então, geralmente assim, porque o nosso emocional, porque a gente não percebe muito essa questão do crédito, né? O crédito é algo pro futuro, é algo que o meu de amanhã se vira, né? Hoje eu não quero saber disso. E isso para mim se torna um problema. Agora, parcelar de uma forma inteligente, eu falo sempre com os meus alunos nesse sentido, que o parcelamento, quando ele é feito de maneira inteligente, ele faz com que você tenha mais dinheiro hoje, para você não, sei lá, passar mal e não ter dinheiro para poder pagar um médico, pegar um carro para poder ir para algum lugar, ou até mesmo pagar um remédio. E também tem a questão do ganho mesmo da própria inflação, né, no tempo. Então, para coisas, bens de consumo, coisas maiores, é interessante você parcelar para você não ter aquela pancada no teu orçamento. Então, ah, pô, preciso tirar do dinheiro que eu tenho aqui para comprar uma geladeira? Não, às vezes você pode parcelar porque aquilo é um bem durável, né? A gente espera que a geladeira dure bastante, né? Muitas vezes não dura. Mas você espera que ela continue. Agora, para lazer, geralmente não é interessante você parcelar, porque quando a gente está falando de um lazer que a gente chama de custo rápido, que é aquela coisa do tipo, fui numa festa junina da quermesse e aí comprei 5 churrasquinhos e comprei 5 morango do amor. Pô, você parcelar aquilo dali não faz muito sentido, porque você está jogando um consumo para frente de algo que você
já usufruiu.
Agora, quando você fala de algo, né, como vocês citaram, a questão da viagem, às vezes um ingresso de algo, né? Então, em julho vai acontecer uma exposição do personagem tal que o meu filho gosta. Às vezes é interessante para você ter aquele recurso de você dividir e eu gosto de usar a analogia da briga, né? É muito mais fácil você brigar com um ingresso, com dois salários, do que com um só. Então, com dois salários desse mês e do próximo, fica mais suave. Então, eu consigo ter uma margem de proteção melhor, né? Então, ao invés de, né, deixar tubar. E também tem a questão, obviamente, dos juros, né? Se a gente tá falando, ah, eu vou parcelar a viagem ali, o ingresso, ou não sei o quê, e aí tem juros, aí é uma outra conversa do tipo, não faz tanto sentido assim.
Ficando, né, maior, né? Sim. Então, para o nosso ouvinte, por exemplo, que quer se organizar para a viagem do ano que vem, você aconselharia ele agora? Já decide a sua viagem, já compra o pacote, já parcela e vai pagando, ou vai juntando todo mês um pouquinho para quando chegar no momento da viagem pagar à vista?
A gente pode colocar um mix dos dois.
Tá.
Vamos criar aí um terceiro cenário, né? Porque a gente precisa ter meio que um direcional, né? Para onde eu quero juntar o dinheiro. Porque quando você vai juntando sem, talvez, entender o quanto você vai precisar, às vezes você chega lá e não juntou o tanto, ou juntou além e fica dinheiro ali na mesa. Então, a primeira coisa é, para onde você está indo, para o que você quer fazer, quais são os seus planos, e vamos tentar traçar esses valores, vamos tentar ver o quanto que vai ficar essa brincadeira, né? A famosa frase do brasileiro, né? A gente vai, vamos ver quanto fica essa brincadeira. A gente vê essa brincadeira, quanto vai ficar, e aí você tem, sei lá, vou gastar 3 mil com esse negócio que eu estou planejando. Beleza, você não precisa necessariamente, às vezes, comprar. Mas durante esse período, você pode revisitando aquele site, aquele pacote, vê uma promoção, vê uma Black Friday, vê um cupom ali no teu e-mail. E aí você sabe, olha, beleza, eu tenho que juntar 3 mil. Então, quando eu tiver uma boa oportunidade, porque você tem a janela do tempo a teu favor, né? Diferente de você comprar, tipo, faltando 20 dias para você viajar. Então, eu acho que isso pode ser uma boa, né? Primeiro, saber o quanto você vai precisar gastar, e aí depois você vai criando essas estratégias para ver o quanto também cabe dentro do orçamento, claro.
Excelente.
Presley, o papo tá muito bom. Estamos chegando quase na reta final aqui do nosso papo, mas ainda tem uma perguntinha outra para fazer para você. Inclusive, no oposto disso tudo que a gente estava falando de planejamento, a gente sabe que muitos brasileiros, muitas famílias não conseguem se planejar. Sim. Ou por conta de uma falta de educação financeira, ou por conta da correria, por conta de promoções que acontecem de última hora. Estamos no comecinho do mês de julho, ainda tem um mês inteiro de férias. Para quem vai viajar, fazer alguma coisa de última hora que seja, não conseguiu se planejar, não te ouviu meses atrás, né, para conseguir se planejar. Qual que é a dica, então, agora? É, a dica de ouro para você, sim, aproveitar as férias, fazer alguma coisa legal, agradável, mas com um mínimo aí de bom senso, de cuidado, sem poder gastar. Tem dica mesmo para aqueles que acabam tomando decisões por impulso?
Tem. Aprender com a decisão, acho que é a primeira delas. É, assim, não existe situação financeira em que você não consiga, talvez, reorganizar para sair daquela situação e dar uma melhorada. Óbvio que a gente não está falando, né, tipo, de casos de endividamento extremo. Mas eu sempre aconselho as pessoas a evitem o cenário do endividamento. Seja com cartão de crédito, que hoje, né, hoje nós temos no Brasil, 81% das famílias estão num cenário de endividamento, sim, né? É, seja com parcelamento de cartão, seja com financiamento imobiliário, por aí vai. É, e o empréstimo, o financiamento, o dever hoje no Brasil é muito caro. Então a gente tira uma parcela muito grande do nosso salário, cerca, acho que, de 20%, se eu não me engano, né, na média, de 20% a 30%, que é a média brasileira do quanto que vai para a dívida, né, do salário da pessoa. Então acho que esse é o primeiro ponto, tipo, correr do endividamento. Então tentar não entrar nesse cenário de vou gastar ali no meu cartão, mês que vem eu me viro, ou passar ali um cheque especial, pedir, procurar, sei lá, agiota que só bate e não mata, alguma coisa do gênero, né? Tentar evitar essas coisas. Agora, feito isso, o ideal seria sempre a pessoa tentar traçar uns limites dentro daquelas possibilidades e aquela velha história da criatividade jogando junto com as finanças. É, que eu posso fazer para gastar o menos possível dentro desse cenário que eu tenho, dentro desse perfil das crianças que eu, crianças, adolescentes que eu tenho em casa? Porque hoje é muito complexo falar sobre lazer, entretenimento, férias, porque é muito caro. Nem todo mundo consegue ter isso, né? Então, é sempre também estar de antena. É, hoje, rede social é bom também por causa disso, né? Porque você encontra vários, desde tutorial de maquiagem até lista do que fazer na cidade X de forma gratuita. Então, isso também é importante para você suavizar um pouco aquele impacto daquilo que não foi planejado. E também, óbvio, né, aproveitar as promoções da vida, né? Então, tipo, você viu ali, ah, tem um negócio de um parque de brinquedo ali. Ah, compra 5, ganha um ingresso. Tá ali, você tem 2 filhos, 3 para cada um. Então, eu acho que é bacana também. E até transformar isso, né? Tipo, não numa forma de fazer com que a criança entenda que a organização financeira seja uma restrição, que você precisa ficar vivendo pão no fubá e água, né? É entender, de fato, que você tem que fazer escolhas no dia a dia. E até ensinar isso, né, para as crianças, né? Eu tenho vários alunos que são pais também. Eles sempre me perguntam sobre essa questão. Ah, como é que eu faço para ensinar o filho e tudo mais? Fala, cara, você tem que começar com o básico dentro de casa, sabe? É tipo, ensinar pra ele o valor do trabalho. A criança não precisa fazer, sei lá, tipo, organizar perfeitamente o armário dela. Mas você vira e fala assim, olha, você organiza o seu armário e varre o chão, eu vou te dar 5, 10, 15 reais. Não precisa ficar perfeito. Ela só precisa entender que ela precisa demandar, ela precisa despender um tempo dela, ela precisa entregar um tempo dela pra ela receber algo em troca. E a partir daqueles 15 reais, você pode chegar pra ela e falar assim, tá, e agora? O que a gente vai fazer com esses 15 aí? Ah, beleza, eu quero. E aí entra até o conceito do investimento, né? Ah, olha, eu quero agora ir lá e comprar tudo de sorvete. Tá, mas você sabia que se você guardar esses 15 reais até sexta-feira, esses 15 vão virar 25? E aí você também dá aquele conceito para aquela criança de: se eu esperar, eu posso ter mais no futuro. E aí ela vai decidir propriamente o que ela quer. Ela quer mais o sorvete agora ou tomar mais sorvete no futuro? Então, eu acho que isso também é uma forma de dinamizar um pouco essa parte, sem fazer com que a criança fique atrelada ao pensamento de rico, pensamento de pobre, para ela entender, de fato, o valor do dinheiro. E entender que na vida adulta, né, e é uma coisa que a gente percebe hoje com os adultos, que é difícil, as pessoas entenderem que, olha, a vida é uma escolha. Você vai ter que trabalhar e fazer muita coisa que você não gosta para ganhar dinheiro para poder pagar aquilo que você gosta.
Pois é.
Né? Então, eu acho que isso para as crianças seria também uma ótima forma de aplicar a educação financeira na
e
prática.
E de dizer, sejam bem-vindos à vida adulta, que é difícil. Com planejamento fica um pouco melhor, né?
Sim.
Um pouco melhor.
Querido, muito obrigada. Que delícia esse papo. Presley Vasconcelos, economista, que deu aqui para a gente essas dicas de como fazer boas escolhas.
Essa
e como
aula,
ensinar,
praticamente, né?
E como ensinar as crianças, os adolescentes aí, já começando a pensar nessas escolhas que a gente tem que fazer ao longo da vida. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo ao Dinheiro TMC.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês, com essa audiência. E se alguém quiser acompanhar meu trabalho, arroba eupresley nas redes sociais também.
Eupresley com Y no final. Presley Vasconcelos aqui conosco no nosso Dinheiro TMC. Valeu demais aí a participação dos nossos ouvintes, dos entrevistados e você também, lembrando, sempre participa através do nosso WhatsApp, que é o 11972211001, nesse Dinheiro TMC especial de férias da criançada. Aliás, criançada que tem energia de sobra durante esse período de férias. E ó, atenção, porque essa energia, ela pode ficar muito concentrada. Então tem que queimar a energia, tem que gastar essa energia. E escolher bem os passeios também faz parte, né, do quebra-cabeça de alguns pais, de alguns responsáveis por essas crianças. Alguns optam aí por lugares fechados, por museus, mas outras opções são os parques, são as praças, são os passeios ao ar livre. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Elizabeth Fernandes. Ela que está sempre aqui na nossa grade de programação e agora ela fala um pouquinho conosco aqui no Dinheiro TMC. Ela que é pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Elizabeth, obrigado. Seja bem-vinda.
Olá, doutora.
Olá, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Adorei, fiquei muito contente, né, com o convite, porque o tema é muito importante, né? Férias, os pais sempre me perguntam na consulta o que fazer, doutora, agora com 30 anos.
Os riscos são aumentados nessa época do ano, né, doutora? Porque a gente está falando de um país enorme, a gente tem grandes variações de temperatura do sul do país ao norte. Então, assim, a gente tem todos os tipos de situações acontecendo com a criançada. Então, por exemplo, as crianças que ficam em casa, elas estão mais suscetíveis a acidentes domésticos do que as crianças, por exemplo, que estão curtindo as férias em outros lugares, acompanhadas dos responsáveis, mas que aí estão mais expostos às intempéries do clima. Como é que funciona?
Eu acho que o tópico dos acidentes domésticos é muito importante ser falado e frisar que os pais tomem atenção com pequenas coisas, né? Quanto mais tempo a criança fica em casa, e muitas das vezes os acidentes acontecem porque não tem uma pessoa olhando 100% do tempo. E não dá, né? Às vezes os pais são cozinhar, arrumar a casa, limpar, ou uma criança menor, né? E aí o maior acaba aprontando. Então tem que ter muito cuidado, principalmente com cozinha, área de serviço e banheiro. Então não dá para cozinhar com panela ali fervendo, com uma água fervendo, com uma criança no colo, por exemplo, ou o cabo da panela virado para fora. Então eu dou algumas dicas assim, sempre coloca, vai cozinhar as panelas, coloca as bocas do fundo do fogão, com o cabo virado para dentro, nunca ter uma criança no colo. E área de serviço e banheiro sempre com porta fechada. Não deixar, por exemplo, produtos de limpeza no chão, um balde de molho, um pano, né, de chão de molho com cândida, por exemplo. Isso não pode. E o banheiro com porta fechada, porque um pouquinho de água é suficiente para a criança ter um acidente de afogamento. Então, tanto no balde, quanto numa banheira, quanto no vaso sanitário. Então, se a gente puder sempre fechar a porta e ter uma pessoa responsável. Isso é muito importante para evitar os acidentes.
Doutora, a gente está focando aí nos cuidados, né, para não afetar a saúde física das crianças nesse período de férias. Mas muita gente também fica preocupada, não sei se todos dão a devida atenção, uma importância grandiosa para a saúde emocional das crianças, né, doutora? Até porque é muito comum mudar a rotina. Então tem aqueles que vão se divertir, passear, como você disse, teve que ter aqueles outros que vão ficar um pouquinho mais em casa e tudo mais. Até que ponto a saúde emocional das crianças podem ser afetadas num período que deveria ser de alegria, de diversão, de muito lazer, mas às vezes acaba acontecendo o contrário?
Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio, nem lotar a agenda das crianças, porque tem muitos pais que chegam angustiados aqui na consulta pré-férias, pedindo dicas e querendo agendar milhões de programas em todos os dias das férias. Isso é errado. Isso a criança fica cansada, estressada e você gasta dinheiro, né? Às vezes os pais são cozinhar, arrumar a casa, limpar, ou uma criança menor, né? E aí o maior acaba aprontando. Então tem que ter muito cuidado, principalmente com cozinha, área de serviço e banheiro. Então, não dá para cozinhar com panela ali fervendo, com uma água fervendo, com uma criança no colo, por exemplo. Ou o cabo da panela virado para fora. Então, eu dou algumas dicas assim, sempre coloca, vai cozinhar as panelas, coloca no, as bocas do fundo do fogão, com o cabo virado para dentro. Nunca ter uma criança no colo. E área de serviço e banheiro sempre com porta fechada. Não deixar, por exemplo, produtos de limpeza no chão, um balde de molho, um pano, né, de chão de molho com cândida, por exemplo. Isso não pode. E o banheiro com porta fechada, porque um pouquinho de água é suficiente para a criança ter um acidente de afogamento. Então, tanto no balde, quanto numa banheira, quanto no vaso sanitário. Então, se a gente puder sempre fechar a porta e ter uma pessoa responsável. Ah, isso é muito importante para evitar os acidentes.
É, doutora, a gente está focando aí nos cuidados, né, para não afetar a saúde física das crianças nesse período de férias. Mas muita gente também fica preocupada, não sei se todos dão a devida atenção, uma importância grandiosa para a saúde emocional das crianças, né, doutora? Até porque é muito comum mudar a rotina. Então tem aqueles que vão se divertir, passear, como você disse, tem aqueles outros que vão ficar um pouquinho mais em casa e tudo mais. Até que ponto a saúde emocional das crianças podem ser afetadas num período que deveria ser de alegria, de diversão, de muito lazer, mas às vezes acaba acontecendo o contrário?
Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Nem lotar a agenda das crianças, porque tem muitos pais que chegam angustiados aqui na consulta pré-férias, pedindo dicas e querendo agendar milhões de programas em todos os dias das férias. Isso é errado. Isso a criança fica cansada, estressada e você gasta dinheiro, às vezes, desnecessário. E também não pode achar que a criança vai ficar 30 dias em casa, fechada, sem aprontar nada, sem reclamar, quietinha ali, e você continuar seu trabalho, por exemplo, um home office, ou um trabalho que você faz na sua casa, outro que seja. Então, tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter algumas programações fora de casa, mix, misturando com alguns dias que vai ficar em casa. Tem que ter um limite de tela, mas a gente também tem que liberar um pouquinho o horário dele dormir. Vai dormir um pouco mais tarde, acorda um pouco mais tarde, come uma comida diferente, chama algum amigo, ou primo, ou sobrinho em casa. Então, tem coisas simples que a gente consegue fazer nas férias que ajudam muito. Por exemplo, brincadeira com sucata, que eu sempre indico aqui no consultório. Então, pega rolinho de papel higiênico, tampinha de garrafa, monta um futebol de botão e pega o tema da Copa e pinta uma bandeira. Vai fazer isso. Isso ajuda muito a criatividade. A criança ali, quando fica paradinha no tédio, ela tem grandes ideias. Isso ajuda no desenvolvimento neurológico, estimula o desenvolvimento cerebral da criança. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu peguei um pai que falou assim: eu não tenho paciência de trocar figurinha do álbum da Copa. Eu vou numa banca X lá que ele vende a figurinha que meu filho precisa. Gente, o legal do álbum é você trocar, é você estimular.
Exatamente.
Então é isso que a gente precisa resgatar do nosso tempo e tentar essas brincadeiras ao ar livre, com outras crianças, sem gastar exageradamente.
Ô, doutora, e eu estava lendo esses dias uma pesquisa feita nos Estados Unidos com as crianças, com a quantidade de oferta que as crianças recebem, né? E a diferença entre uma criança que entra numa sala de brinquedo com zilhões de brinquedos, eles estavam medindo ali o tempo que a criança despendia a atenção em cada um dos brinquedos. Diferente de uma situação em que ela só tinha cinco. E aí o resultado, curiosamente, foi que na sala cheia de brinquedos, a criança dispersou. Então ela pegava um, já largava, pegava o outro. Nenhuma brincadeira foi consistente e ela não conseguiu desenvolver o raciocínio lógico com nenhum deles. Ao passo que quando só tinha 5 brinquedos, ela foi, criou ali uma dinâmica, brincou a tarde inteira com aqueles 5 brinquedos e o raciocínio foi estimulado, a criatividade também. Então quando você fala sobre esse estímulo com a sucata, por exemplo, nada mais é do que a gente usar o período de férias também para ir estimulando essas cognições e coisas do tipo, não?
Sim, eu acho que uma dica boa para os pais é assim, segmentar as brincadeiras, dividir. Então falar, hoje o dia vai ser brincadeira com a sucata, por exemplo. Então você prepara na semana anterior uma cesta, vai guardando as sucatas da casa e naquele dia eles fazem corte, colagem, monta. Aí guarda. No dia seguinte, a gente fala, vamos brincar no espaço que tem no prédio com bola. Aí você leva bola de vários tamanhos, você pode brincar de várias brincadeiras diferentes. Aí no outro dia, carrinho, você segmenta a brincadeira, isso ajuda muito, porque se você deixa uma sala de brinquedo lotada de brinquedo espalhado, eles só espalham e não brincam com nada do jeito que você falou, isso é fatídico. A escola segmenta os brinquedos, aqui no consultório eu separo por caixas, não pode deixar tudo espalhado. E a segunda questão é que a gente precisa também deixar um tempo livre. A gente fala assim, olha, eu vou, uma criança maiorzinha, 7 anos, por exemplo, eu vou cozinhar, eu vou ficar ali uma hora na cozinha, você quer me ajudar? Então vamos ali. Se ele não quer ajudar, então tá bom, então você inventa uma brincadeira e você vai brincar. É nessa hora que surgem grandes ideias, estimula a cognição, estimula a concentração, porque a criança com muito brinquedo, mexe muito, ela fica desconcentrada. Uhum. Ela fica, até estimula a hiperatividade.
Doutor, agora há pouquinho a gente falou com um economista que estava, né, dando um panorama mais com um viés financeiro, um olhar financeiro por conta das férias. E até questionando, né, muitos pais que acham que para ter umas férias legais, você precisa gastar bastante, você precisa fazer uma viagem internacional, quando, pelo contrário, ele falou que pequenos momentos, indo a um parque, fazendo uma viagem, um bate-volta ao interior de São Paulo, ao interior do Rio de Janeiro, de Minas, de diversos locais, você pode fazer um passeio bem legal sem gastar muito. Além do fator economia no bolso, essas viagens, esses passeios ao ar livre, eles trazem muitos benefícios para a saúde das crianças, inclusive, mesmo nessa época que a gente está vivendo de inverno. Fala pra gente da importância de você ir para um parque, para uma montanha, dar uma escapulida para o interior, férias que podem ser baratas e bem saudáveis.
Eu concordo muito, porque o erro do... E eu como mãe, e já às vezes já pensei nisso, vou criar umas férias internacionais que é a melhor férias do mundo? Não. Depois a gente vai lá e pergunta para a criança que férias que ela lembra do dia que ela passou na casa da avó, ou do dia que ela foi no parque. Então, essas atividades ao ar livre estimulam muito o equilíbrio da criança, a coordenação, e estimula o autocontrole e a interação social, porque você levar num parque diferente, que ele vai encontrar outras crianças, ele vai tentar se socializar com outras crianças, o contato com a natureza estimula a imunidade. Vivem me pedindo remédio para a imunidade, mas a melhor imunidade é o contato com a natureza. A luz do dia estimula também a regular o tempo de sono à noite. Então, se a gente passa fechado o dia todo num quarto escuro, a criança tem mais dificuldade de pegar no sono à noite do que a criança que vai brincar ao ar livre. Além disso, brincadeira ao ar livre também tem uma proteção para miopia, para o uso de óculos. Na pandemia, a gente teve um aumento brutal de crianças que usam óculos e que aumentou o grau por ficarem fechadas num quarto escuro. Então, a luz do dia, nossa, estimula muita coisa. Então, não precisa, de fato, você gastar com programas caros, restaurantes caros, viagens caras. Você faça programas pequenos, ou um bate-volta, como você falou, ou 2, 3 dias, mas aí que você dedique o tempo de qualidade com aquela criança. Então, você vai no parque, não é sentar no banco e ficar no celular enquanto a criança está brincando sozinha. Vai tentar brincar com ela, vai estimular... Brincar pega-pega, esconde-esconde, uma caça ao tesouro, ou chamar outras crianças, mas a gente tem que... A presença do adulto vale muito mais que o programa caro.
O doutor, e para aproveitar esses momentos ao ar livre, tanto no inverno quanto no verão. Quais são os principais cuidados que os pais têm que ter nessa época do ano?
A gente aqui, como brasileiro, a gente tem muito medo de inverno, né? Há 10 dias a gente teve aquela semana super fria e eu via, né, as crianças não brincavam fora de casa. E isso não... para começar, eu quero desfazer esse mito. Tanto frio ou quente, eles podem brincar ao ar livre, tá? Não tem problema nenhum, a gente não pega resfriado, a gente não pega pneumonia tomando uma friagem. A única coisa, a gente vai com a roupa adequada, um pouquinho mais agasalhado ou menos. Eu acho que dá mais trabalho brincar ao ar livre no verão do que no inverno. Porque no verão a gente tem que passar protetor solar, tem que reaplicar depois de 2 horas, tem que passar repelente. E coisa que no inverno a gente tem muito menos problema. A chuva atrapalha um pouquinho, mas só o frio sem chuva, a criançada pode brincar ao ar livre, pode sentar no chão gelado, pode engatear no chão frio, pode mexer com terra, com areia, não tem problema.
Tá? Aquela história então das avós, menino, não sai na rua, vai pegar friagem, vai ficar doente, não é bem por aí, né? É só colocar um casaquinho ali, sair abrigado, tá tudo bem, né?
Não, eu falo, se não, imagina lá na Europa, nos Estados Unidos, o inverno que eles têm, né? Eles não sairiam de casa. Não, pode sair só por um casaquinho e tudo bem.
Tá certo, para você ficar bem informado da importância das férias ao ar livre também com a criançada, independente do inverno. A gente bateu um papo com a doutora Elizabeth Fernandes, ela que é ótima, tá sempre aqui na nossa grade de programação e hoje participando do Dinheiro TMC. Você pode seguir lá nas redes sociais, arroba doutora Elizabeth Fernandes. Elizabeth é com TH, né, doutora?
Isso, e com S também.
Valeu.
Obrigada, doutora, seja sempre muito bem-vinda e boas férias de julho para você, aproveite sua viagem.
Obrigada, eu que agradeço, gente. Tchau.
Valeu, tchau. A gente bateu um papo com a doutora Elizabeth Fernandes, pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, aqui conosco no Dinheiro TMC. Ó, e você pode continuar participando conosco para falar da sua programação de férias com a criançada, se tem filho ou não, se é padrinho, tem irmãos mais novos, vai levar a turminha aí para as férias escolares, vai passear, vai se divertir? Manda pra gente no 119-7221-1001, que daqui a pouquinho a gente interage com você também. Mas antes, Estela, na semana passada, a gente falou daquele assunto maravilhoso, de dar água na boca, né? Falamos aí sobre a rota do vinho.
Sim.
E no programa de hoje, a gente volta a dar uma pausa nas férias escolares, falamos de vinho na semana passada, vamos falar de cerveja hoje. Pausa agora da criançada, chegam os adultos, que essa informação é bem legal para falar sobre cerveja. E a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo promoveu um evento para o lançamento da Rota das Cervejas. É isso mesmo, férias dos adultos. Vamos acompanhar na reportagem do Abraão Ramos.
Com a proposta de conectar produção, gastronomia, cultura e identidade regional, a nova rota reúne mais de 100 cervejarias distribuídas em 7 caminhos temáticos, que passam por 55 municípios paulistas e mais 21 destinos cervejeiros. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, a iniciativa vai fortalecer cadeias produtivas e promover os produtos paulistas.
Quando eu trabalho a cadeia da cerveja artesanal, eu trabalho a cadeia inteira. Eu trabalho vidro, eu trabalho todos os produtos ou equipamentos ou peças que faz parte dessa cadeia produtiva, que a gente tem sempre um CPL, que a gente chama de cadeia produtiva local, para poder desenvolver. Então essas rotas têm dado um crescimento enorme em São Paulo. Se você vê os números da rota do vinho, são surpreendentes. 50% a mais de visitação, 32% a mais de exportação.
Diferentes regiões do estado são contempladas nesse novo roteiro. As grandes e pequenas cervejarias, bares especializados e empreendimentos que oferecem visitas guiadas, degustações, harmonizações gastronômicas e experiências ligadas à cultura cervejeira fazem parte do projeto. Marcelo Mencho, dono de uma cervejaria na capital paulista há 7 anos, vê na iniciativa uma forma de incentivo ao pequeno produtor.
Muitos cervejeiros estão precisando realmente de uma força para conseguir aparecer, porque não adianta nada. Às vezes, nosso caso, por exemplo, nós somos um brewpub local. A gente produz pouca coisa e só distribui para a região. Ou seja, por ser local, se de repente não tiver visibilidade, talvez a gente não consiga atingir o número de pessoas necessárias para conseguir fazer com que o negócio sobreviva. E vamos falar a verdade, gente, cerveja, assim como também a cachaça, assim como o café, assim como o queijo, também é cultura. entendeu? Então, assim, é legal porque isso permite que os pequenos se unam e consigam ter representatividade e força para poder brigar contra os grandes.
O estado de São Paulo lidera o ranking nacional do setor, com 427 cervejarias registradas, número que representa 22% do total no país.
Ó, interessante essa rota da cerveja, rota do vinho. Acho que todo o estímulo pra gente ir atrás de alguma coisa que faça a gente ter momentos de prazer é interessante, né? E exatamente, acaba fazendo com que a gente conheça lugares novos, conheça pessoas novas, vivas novas experiências. Seja em julho agora, aproveitando as férias, se você não tem recesso agora, se você não vai poder descansar agora em julho, não se preocupa, em algum momento você consegue se organizar. Então já vai pegando essas diquinhas, ó, o Dinheiro TMC fica gravado aqui, fica à disposição para você ver e rever quantas vezes quiser no YouTube, no nosso TMC News BR. Então depois, ó, você lembrou, pô, tem aquele a rota do vinho, a rota da cerveja, entra lá no Dinheiro TMC que a gente traz as dicas aqui para você. Como sempre, a gente fala de tudo que pode impactar e fazer diferença no seu bolso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, Thiago Matheus.
Valeu demais. Siga a gente nas redes sociais. Ative o sininho, a notificação aí do YouTube, para sempre que rolar um Dinheiro TMC, você ficar bem informada, bem informado.
Até mais. Tchau, tchau.
Um abraço. Valeu, gente. Tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
3 de 2, bom dia!